Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Na vida, bom humor é fundamental. E isso vale também para o pessoal que mora no plano espiritual. Porque, na terra e além, o espírito é sempre o mesmo. Dentro do corpo ou fora dele, cada um é o que pensa, sente e faz. E quem ri descongestiona o seu corpo, seu campo emocional e flexibiliza suas energias. É como um gato, precisa se espichar para manter suas energias em equilíbrio, senão elas acumulam em seu coração e lhe causam desconforto. É preciso rir mais, principalmente de si mesmo, e deixar de lado um monte de preconceitos e tolices que bloqueiam a livre expressão do ser. Ah, é necessário baixar a bola do ego e sentir-se integrado à vida, de forma simples e prazerosa. Chega de arrogância, chega de posturas de mestre ou de patrulheiro ideológico da conduta alheia. A vida é rica e todas as coisas são feitas de energia. Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, tudo é energia em graus variados de condensação. Portanto, rir é fundamental para a livre circulação das energias no corpo físico e no corpo espiritual. E rir de si mesmo é um grande remédio para se curar do vírus da arrogância. Sentir-se partícula viva do todo é só alegria. Bom humor é fundamental, na terra e além, pois, quando você ri, sua luz fica mais linda. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Eu abri o programa com esse lindo disco que vocês estavam ouvindo, nós tocamos duas músicas, é de um tecladista New Age australiano chamado Ken Davis. Ele tem muitos discos, Eu tenho a maioria dos trabalhos dele e houve uma época durante a década de 90 que vários discos dele saíram aqui no Brasil em CD. E hoje é difícil de encontrar, mas eu pude comprar vários naquela época e consegui vários outros que saíram na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e hoje eu tenho a maioria do trabalho dele. E eu gosto muito do trabalho do Ken Davis. Esse CD em especial se chama Celebration of Life, Celebração da Vida. Nós tocamos a música 1 logo após a abertura do programa e na sequência a faixa 3 enquanto eu lia essas palavras de improviso aqui para vocês. É o seguinte, está aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro. Eu cheguei aqui e falei, Evaldo, hoje me deu saudade desse CD do Ken Davis, Celebrations of Life. Quando esse CD saiu, logo em 2001, 2002, eu toquei bastante aqui no programa. E inclusive o Evaldo, na época, gravou. E ele, inclusive, fez vários textos, escreveu muita coisa escutando esse disco. Eu falei, Evaldo, eu acordei hoje com saudade desse disco. Vamos abrir com a primeira faixa. O Evaldo, puxa, esse disco é legal pra caramba. Aí, enquanto estava rolando a primeira faixa, eu esperando aqui para abrir o programa, eu comecei a escrever algumas linhas aqui em função do que eu senti da atmosfera do disco. Celebration of Life fala de alegria, fala de um estado de consciência de felicidade. Então, escrevi rapidamente aqui essas palavras que eu li para vocês aqui de improviso. O Evaldo, que está sentado ali, sentiu o mesmo clima, né? Ele falou, eu sei o que, é que você está escrevendo porque eu estou sentindo a mesma coisa. E eu escrevi essas palavras aqui de improviso e projetei aqui para vocês, está sem correção, sem nada. Aliás, escrevi numa folha de uma divulgação que o Evaldo Ribeiro me deu aqui para eu fazer do lançamento da gravação do DVD dele, que daqui a pouco eu falo sobre isso. Acabei escrevendo no próprio papel da divulgação que ele me deu. E outra coisa, por que, que você está botando meu CD no bolso se você já tem uma gravação dele? É que esse é original, mas esse custa caro. Aliás, dona Lucy, Miriam, tranquem as portas da rádio para esse cara não sair daqui com o CD. Bom, vamos lá. Já mudei tudo que eu ia fazer aqui no programa, viu, Evaldo? Por causa desse texto, por causa do disco, eu vou repetir Ken Davis, CD Celebration of Life, faixas 1 e 3. Aproveitando o gancho do texto do CD, eu trabalho com público há muitos anos. E como eu trabalho com a parte espiritual desde os 15, eu tenho 50 atualmente, eu estou há 35 anos envolvido diretamente com esse tema. A primeira palestra que eu dei tinha 19 anos, mas eu comecei a ter saídas do corpo aos 15, por volta dos 16, 17 anos, eu já tinha lido toda aquela coleção de ocultistas franceses, né? Papi, Stanislas de Guaita, Eliphas Lévi, muito disso gerou a ordem martinista que está na ativa até hoje. Eu também lia muitas coisas de teosofia, Blavatsky, Leadbeater, Coronel Wolcott, Annie Besant, Jnana Jadasa, posteriormente até Krishnamurti, Alice Bailey, Rudolf Steiner, já na antroposofia. Depois o Espiritismo, Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, depois André Luiz, e daí vai toda essa temática. Mas eu focava principalmente nas saídas do corpo, que era o tema principal da minha pesquisa, porque era o que acontecia comigo. Por volta dos 20 anos, eu desenvolvi minha mediunidade dentro de uma sessão de desobsessão, né? Já tinha as saídas do corpo e passei a ter vivências anímico-mediúnicas também na vigília. É claro que sim, uma coisa incrementou a outra. A mediunidade ativada incrementou minhas saídas do corpo, ao mesmo tempo que minhas saídas do corpo complementavam a mediunidade e vice-versa, num ponto de equilíbrio interessante. Só que eu nunca prendi minha consciência em nada porque eu lia de tudo, né? Posteriormente eu fui aprofundando a parte hindu, a parte taoísta, a parte do Oriente Médio também, ali o que eu pude estudar de sufismo, por exemplo, né? Alguma coisa também da tradição clássica, da cabala, é óbvio, como leigo, pegando apenas extratos principais dessas áreas. E eu fui juntando então informações sem me prender a nada, sempre de forma universalista e bem aberta. Só que eu dei uma sorte muito grande. Talvez eu tenha trazido isso até de outra vida, como experiência já adquirida, que me ajudou a não escorregar e não me perder nessa senda espiritual e humana. A minha sorte é a seguinte: ao mesmo tempo em que as coisas começaram a rolar muito cedo comigo aos 15 anos, as saídas do corpo e outros fenômenos anímicos mediúnicos, ao mesmo tempo em que eu ia crescendo espiritualmente, eu também ia crescendo enquanto ser humano. Então eu pude equilibrar uma parte com a outra. Ao mesmo tempo que eu tinha uma experiência fora do corpo e via algo durante o sono do lado de lá, eu voltava, acordava aqui, por exemplo, uma manhã de domingo. Eu tinha uma experiência de sábado para domingo fora do corpo durante o sono. Voltava, era de manhãzinha, equilibrava no corpo, escrevia o relato para depois não esquecer o que eu tinha visto fora. E saía correndo para o campo de futebol para jogar uma partida, porque eu jogava no time do bairro e jogava bem. Na meia esquerda, na ponta esquerda, chutava com a perna canhota, então jogava razoavelmente, não craque, mas enrolava bem ali pelo lado esquerdo. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma experiência fantástica, eu estava com o pé bem no chão dentro do equilíbrio da vida cotidiana. Então, ao mesmo tempo que as experiências iam se sucedendo, eu namorava, ia à praia, ia ao cinema, praticava esportes, acompanhava futebol, que eu gosto muito. Aliás, eu continuo fazendo essas atividades até hoje. Então, isso me deu um ponto de equilíbrio legal entre a caminhada espiritual e a caminhada humana. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma árvore, ela cresce para cima e pode abrir sua copa cheia de folhas para cima, e uma árvore grande, ela só pode fluir para cima se ela estiver bem enraizada no solo. Uma ventania forte não derruba uma árvore bem enraizada. Não adianta você crescer só para cima, você tem que crescer para baixo também e ter raízes fortes. Nós temos então um paradoxo. O materialista só quer se enraizar na matéria, não quer crescer para cima na direção da luz espiritual. Porém, estudantes espirituais de diversas áreas só querem crescer para cima, não querem se enraizar, e alguns até desprezam a vida humana, o que é um equívoco natural. Alguns até mesmo abominam o próprio corpo físico, tratando o veículo físico como se fosse inimigo, quando na verdade o veículo físico é nosso amigo, está nos hospedando no presente momento e nos ajudando a ter a experiência aqui no plano físico. O corpo físico é nosso irmão, é nosso veículo de jornada. É igual um motorista de táxi, precisa cuidar do veículo direitinho para poder rodar e trabalhar. O motorista é o espírito, a consciência, o corpo é o táxi, o veículo. O motorista tem que tratar bem o veículo dentro do seu limite certo e da proporção correta do que ele produz, ou seja, a corrida que ele precisa para ganhar o seu sustento. Nós precisamos do veículo físico na corrida de mais uma vida aqui para a gente ganhar o nosso sustento, ou melhor, nossa evolução, seguirmos em frente. Então, o materialista despreza a parte espiritual e muitos estudantes espirituais desprezam a parte humana, o que é um equívoco claro. A palavra de ordem aí se chama equilíbrio. Então, o fato de estudarmos temas espirituais não é para que nos afastemos da vida cotidiana e nem das coisas do dia a dia. Não é uma fuga para o lado de lá, é buscar do lado de lá reforço, consciência e trazer para o lado de cá e aplicar isso na vida cotidiana. Senão não adianta, não é levar a terra para o céu, é trazer o céu para a terra através da atitude da gente, do que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Então, trabalhando com o público ao longo dos anos, eu notei claramente, eu lido com muitas centenas de pessoas por semana nas atividades que eu faço. Então eu vejo muita gente cometendo esse equívoco, na minha opinião, é claro, é um equívoco. Porque gente que se volta demais para o lado espiritual, esquecendo das coisas do dia a dia. A gente tem que equilibrar, certo? Cada um deve desenvolver seus recursos e achar o seu ponto de equilíbrio dentro da vida que escolheu levar. Agora, por exemplo, eu conheci gente que tinha autoculpa, Evaldo, se tinha prazer em alguma coisa. Gente que tinha autoculpa de estar feliz. Isso é um absurdo. Se você está feliz, parabéns. Maravilha, sua autoestima tem que estar alta mesmo, porque viver triste é complicado, você vai ficar doente. Então é preciso rir mais, é preciso estar bem, é preciso estar feliz e é preciso dissolver as autoculpas. É claro que é necessário ter responsabilidade, saber o limite certo das coisas e, se errar, ter a humildade de reconhecer que errou, se arrepender e corrigir o erro e tocar a bola. Agora, ficar preso na autoculpa não resolve coisa nenhuma, só prende a pessoa no passado. Então, nós estamos aqui na Terra, e muitos dizem que aqui é um planeta de provas e expiações, mas também é de regeneração, de aprendizado e de evolução. Nós não descemos aqui só para ralar e penar de jeito nenhum, nós descemos aqui para ser felizes também. E aquela história de ser feliz num paraíso do lado de lá, nem pensar, Porque paraíso não é um lugar, é um estado de consciência. Cada um carrega o seu dentro do próprio coração. Paraíso e inferno são portáteis, são níveis de consciência. O que acontece é que pessoas desencarnam e carregam seu estado de consciência para fora do corpo, e esse estado de consciência projeta formas de pensamento em torno de sua aura. Junte, então, 1 milhão de espíritos infelizes produzindo formas mentais de culpas variadas e de maldade ou de outras coisas, essas formas mentais vão se somar, vão se cristalizar, formando um ambiente que você pode chamar de plano astral inferior, que você vai lá projetado, tem abismos e coisas pesadas plasmadas, extraídas do próprio inconsciente da culpa das entidades que lá estão. Por contrapartida, se você juntar 1 milhão de espíritos desencarnados felizes, eles projetam formas pensamento luminosas e o ambiente onde eles estão se torna paraíso. Mas tanto o paraíso quanto o inferno projetado e exteriorizado veio de dentro do estado de consciência de cada um. Então tudo isso é estado de consciência da gente. Se você está bem aqui e vai, passa para o lado de lá, você vai levar esse bem para o lado de lá e vai ficar bem do lado de lá. Se você está mal aqui, você vai ficar mal do lado de lá também. Então é necessário ponto de equilíbrio. É necessário a gente desenvolver mais alegria, mais bom humor para lidar com as coisas, inclusive aquelas que a gente não concorda, inclusive um monte de coisa estranha que acontece, mas o mundo é o mundo, a vida é a vida, e nenhum de nós é palmatória do mundo para consertar o mundo, nem as pessoas. A gente não conseguiu consertar nem a gente mesmo ainda, né? Então eu não tenho como palpitar no crescimento espiritual do outro ou o que, que o outro deve fazer, porque eu não sei nem o que, que eu preciso fazer, ainda estou descobrindo. Mas uma coisa eu sei, é preciso viver. E se não fosse para viver, a gente não tinha encarnado por aqui. Então, é necessário, além de trabalhar, estudar, é necessário viver, se divertir, ser feliz, desenvolver algum recurso para isso. Cada um desenvolve o seu, é claro, e daí por diante, né? Mas eu dei muita sorte de, ao mesmo tempo que tinha vivências espirituais, namorar, ir à praia, ir ao cinema, ter um grupo de amigos. Eu adoro, por exemplo, sair para jantar com um grupo de amigos, ficar falando besteira até tarde, ficar contando piada, o Evaldo também. Agora, por exemplo, eu estou num grupo espiritual, a gente vai jantar e ficar conversando sobre coisa espiritual, nem pensar. Você tem que ter um ponto de equilíbrio certo, senão você fica chato, fica xarope, cri-cri, e não consegue levar a vida plena. Eu estou falando isso para vocês em função do texto que eu escrevi, em função das coisas que eu observo. Não tem a ver com ninguém em particular, não. É no sentido geral. Eu trabalho com público, tenho visto muita gente perder o pé no chão, sabe? Renegar a vida humana natural, e isso é um equívoco natural. E a pessoa pode viver sem fazer sexo, sem gostar de esporte, ou até viver quietinha no canto dela, solitária, desde que ela esteja no ponto de equilíbrio, respeitando o ponto de equilíbrio da vida dos outros, né? Então a pessoa pode estar quietinha, mas não tem que ficar julgando o vizinho que saiu para se divertir, coisa nenhuma. Cada um na sua, e de repente o vizinho que saiu para se divertir se permite ter o prazer que a pessoa recalcada às vezes não permitiu a si mesma e está ali isolada. Então tudo isso é muito relativo. Agora, o prazer principal da gente é a consciência, é a lucidez, é a luz nas coisas, seja da terra ou do plano espiritual. Tá bom? Então estou dando esses toques para vocês de forma geral. E aqui, para a gente não perder aqui o pique, um convite imperdível. No dia 27 de novembro, nós teremos duas atividades aqui em São Paulo muito legais. Às 19 horas, lá no IPPB, o nosso amigo Auro Corrá vai fazer uma apresentação New Age maravilhosa, lançando o seu novo disco. Quem quiser informação, liga no telefone 2063-5381 ou entra no nosso site www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. E também no dia 27, na parte da tarde, das 14 às 18 horas, o nosso amigo Evaldo Ribeiro, junto com o Dr. Neville Oliveira, estarão fazendo uma palestra Ultrapassando Limites e Vencendo Barreiras, com um banho de motivação e bom humor. Inclusive, o Evaldo Ribeiro estará gravando sua palestra show para produzir o seu primeiro DVD. Inclusive, não há mais ingressos à venda, mas o Evaldo Ribeiro reservou alguns convites para presentear os ouvintes da Rádio Mundial que desejem participar desse momento especial da sua carreira. Isso será no dia 27 de novembro, das 14 às 18, na Rua Augusta 974, na estação do metrô Consolação. Haverá um coquetel para os convidados, portanto é necessário que as pessoas interessadas entrem em contato com a produção do evento para deixar o nome na lista VIP, reservando gratuitamente a vaga no auditório. Por favor, informações no telefone 3031-3896. Liguem lá e o Evaldo consegue os ingressos para vocês, 3031-3896. Dois eventos no domingo, o Evaldo vai sair correndo lá do evento dele e vai tentar assistir o Auro Corral lá com a gente no IPPB. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês, um grande abraço aí para todo mundo, não somente para os ouvintes que escutam a gente aqui ao vivo, mas para todos os ouvintes que escutam a gente pela internet depois, lá pelo site do IPPB, a gente coloca as gravações lá. E tudo de bom aí para vocês que estão ouvindo a gente ao vivo e vocês que vão escutar pela internet posteriormente. O objetivo aqui do programa é sempre projetar alguma coisa legal, seja lá o que for. Uma hora é um poema, uma hora é uma música, outra hora é um bate-papo, outra hora é uma explicação sobre algum tema espiritual. E aí a gente vai levando da forma que Deus permite, tá bom? Bom final de domingo para vocês. Até mais.